Atenção emissoras, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede.
Bate-bola nacional. As notícias do esporte. Bate-bola nacional.
Ei, é você mesmo, você aí, tô ligado em você aqui no Bate Bola, seu melhor programa na hora do almoço. A partir de agora, o seu clube é o destaque nacional, é a rádio de todos os esportes. Hoje é quarta-feira, dia 5 de abril de 2017. E de imediato aos destaques do programa de hoje, começando com o destaque do Botafogo lá no estádio Nilton Santos. Fogão treinou pela manhã, está o Rodrigo Ricardo. Alô, Rodrigo, boa tarde.
Boa tarde, Rui Fernando. Absolvido pelo TJD, Jair Ventura deve escalar time misto ou até mesmo reservas contra o Fluminense pelas semifinais da Taça Rio.
É isso aí, já já tem fogão com o Rodrigo Ricardo. Hoje tem Fluminense em campo, o tricolor das Laranjeiras encara o Liverpool do Uruguai no Maraca. A Nacional transmite, Mazela, Valdir, Rafa Monteiro, Jorge Vamburg, zagueiro Henrique, quer boa vantagem no jogo de ida. Agora vem o destaque do Bruno Mendes. Alô, Bruno, boa tarde.
Muito boa tarde, Rui Fernando. O Cruzeiro sofre, mas vence o Nacional do Paraguai pela Copa Sul-Americana. E Chapecoense passa pelo Atlético Nacional em noite de lembranças e muita emoção na Arena Condá.
Quem chega agora com o destaque é Wagner Gomes. Alô, Wagner, boa tarde.
Boa tarde, Rui Fernando. O Programa Olímpico dos Jogos de Tóquio 2020 recebe 68 pedidos de modificações. Natália Gáudio vai liderar o Brasil no Campeonato Sul-Americano de Ginástica Rítmica.
É isso, e você participa no Bate-Bola pelos canais para você mandar o seu alô, a sua mensagem de áudio ou de texto no WhatsApp. É o 21, né? O código 99784-9503. É o WhatsApp do Bate-Bola. Ou também pelos telefones 21-2176918, 21176919. Tá bom? É isso aí, você ligado à polêmica, à informação, à opinião aqui no Bate-Bola que está no ar.
Me amarro nesse timão, me joga com coração, e veste a camisa legal, se a vovó de sua norte liga, se eu não sou mais forte do esporte.
Aqui, ó, tô ligado em você pela Nacional Rio, Nacional Brasília, também na internet no radios.abc.com.br. Logo mais a bola rola, tem Copa Sul-Americana. Você vai curtir a emoção no som da Nacional Fluminense Liverpool do Uruguai. É a estreia tricolor na Copa Sul-Americana. A emoção vai ser com ele, o que inflama, galera.
Ricardo.
Opinião de quem sabe o que diz. Tem a participação do repórter maneiro
Rafael Monteiro.
E no plantão da informação, Jorge Vamburg, com toda a seleção nacional do rádio, 12:35. Pois é, e o técnico Abel Braga já anunciou que a Copa Sul-Americana é prioridade no Fluminense. O tricolor, além de conquistar a vaga, conquistaria com o título para a Libertadores do ano que vem, também teria no currículo um título internacional importante, a Copa Sul-Americana, que já bateu na trave, né? Em 2009, o Fluminense na final perdeu 4-1 lá para a LDU. lá em Quito, estava vencendo por 3-0 no Maracanã até os 30 do segundo tempo, quando o Fred deu uma cabeçada no árbitro e acabou expulso, né? Infantilmente a cabeçada do Fred. Aliás, essa cabeçada do Fred não deu em nada, né? Diferentemente da umbigada do Luiz Fabiano no árbitro da partida, no último Flamengo e Vasco, quando o jogador pegou 4 jogos de suspensão. O Fred jogou normalmente, acho que até porque na época não tinha esse tribunal da Comebol aí para punir os jogadores. Acho que agora ele se daria muito mal se repetisse o gesto. Fato é que o Fred, na ocasião, freou a reação do Fluminense, que iria fazer o quarto gol, estava na iminência de fazer o quarto gol, mas a expulsão fez com que o tricolor terminasse o jogo vencendo apenas por 3-0 e, consequentemente, perdendo o título da Copa Sul-Americana e, mais uma vez, para a LDU do Equador. Desta vez, o Fluminense vai tentar essa conquista e estreando logo mais diante do Liverpool do Uruguai, que não anda bem das pernas lá pelo campeonato uruguaio. O Fluminense, que o Liverpool, por sinal, está na 16ª colocação no campeonato uruguai. Mas isso aí não impressiona o zagueiro Henrique, não.
Olha, eu acho que, né, como eu disse, vai se tratar na Sul-Americana, jogo diferente, vale o Libertadores, né, competição mata-mata, jogo difícil, né, time do Uruguai, independente da situação, mas é uma competição diferente. Então a gente está, não só o Abel, mas acho que está todo mundo, né, nessa expectativa, nesse entusiasmo dessa partida, para que a gente possa começar bem, dar um pontapé inicial bem bom e começar bem. Então acho que está todo mundo preparado, todo mundo sabendo o que deve fazer dentro de campo. Então a gente está com esse pensamento positivo e que, né, voltando ao Maracanã e com apoio da nossa torcida, então não tem um início melhor.
É isso aí, portanto, a participação do zagueiro Henrique. O Liverpool confirmando que está na 14ª colocação em 16 clubes que disputam a Série A do Campeonato Uruguaio. Daqui a pouquinho, na segunda meia hora do Bate-Bola, eu vou trazer o time que o técnico Abel Braga pretende colocar em campo e o que os jogadores do Fluminense acham desse jogo de logo mais envolvendo o Liverpool em relação a fazer um bom resultado aqui diante da equipe uruguaia e jogar com tranquilidade no dia 10 de maio lá no Uruguai. É isso, você ligado, 12:38.
Opinião do Bate-Bola Nacional.
Tá chegando com quem não deixa dúvida. E aí, Jorgão, beleza, cara? Boa tarde.
Boa tarde, Rui. Tudo bem? Boa tarde a todos os amigos que estão ligados aqui em mais um Bate-Bola Nacional.
E aí, Fluminense e Liverpool, e o Henrique não tá impressionado com esse negócio de 14º e 16, não?
É bom que não esteja mesmo, né? Porque futebol é coisa séria e a gente sabe que muitas vezes um campeonato a equipe joga com uma determinada motivação, aí entra um outro campeonato, a motivação ela muda, então sempre é bom estar atento. E como é uma estreia, ela tem um peso também diferente. Eu não conheço muito o time do Liverpool, mas pela classificação não faz uma boa apresentação.
Não é nem a sombra do time que se classificou no ano passado, chegando em quinto no Campeonato Uruguai para a Copa Sul-Americana. 12 jogadores já saíram.
Pois é, tem todos esses aspectos também. Agora, eu acho, com relação, por exemplo, a privilegiar a Sul-Americana, eu não há dúvida quanto a isso, porque você tem um campeonato em que você pode classificar para a Libertadores. Então, você tem uma motivação muito grande. Campeonato estadual, o que vale mais é a rivalidade entre as equipes. Você não fica apto a disputar nenhuma outra competição em nível sul-americano, por exemplo. Então, enquanto existir o conflito de datas, certamente os clubes vão optar pela competição que dê mais notoriedade, mais possibilidade de garantia de classificação para uma competição no ano que vem. Então é muito natural que seja esse o caminho que o Fluminense escolheu.
Ok, é isso aí, Jorge. Agora quem chega com a opinião é ele, o locutor de todas as ondas. André Luiz Mendes. Fala aí, Andrezão, beleza? Boa tarde. Beleza,
boa tarde. Boa tarde, Rui. Boa tarde para os companheiros ligados aqui no nosso querido Bate-Bola Nacional. Eu gostaria, Rui, de reservar esse espaço que você tão gentilmente me cede aqui é para dizer que nós, analistas de futebol, trabalhamos com futebol e temos a obrigação de sermos imparciais e somos apenas uma ponte de informação e não donos da razão para que o torcedor possa tirar as suas conclusões. A nossa função é essa, não é ser o dono da verdade, é trazer uma opinião que possa dar subsídio às pessoas que aglutinem suas ideias e tomem as suas decisões, porque vivemos num país democrático e uma empresa pública tem essa obrigação também de levar a informação sem ser dona dela. Então, isso aí, tudo que eu falei, é para dizer o seguinte, que isso não faz com que nós deixemos de ser seres humanos, deixemos de chorar, de sentir, de ter todas as reações que um ouvinte tem. Porque falar de futebol não é tão difícil. O brasileiro entende de futebol, como o americano entende de basquete. O problema é que talvez o torcedor não tenha o compromisso com essa coerência que a gente tem e não tenha um microfone para falar. Mas hoje em dia todo mundo entende de futebol. E aí você deve estar pensando, mas peraí, onde é que o André quer chegar? Eu quero chegar no seguinte ponto, eu sou um ser humano. Eu sinto, eu choro, eu sorrio, eu tenho todas as reações de uma pessoa normal. E eu não poderia me furtar hoje a dizer aqui no microfone da Rádio Nacional, e peço licença a você que é comandante do programa, licença ao Magrão, que é o nosso comandante, para externar a minha mais profunda tristeza, né? Foi um dia muito triste para mim. Ontem foi um divisor de águas. Foi um dia muito feliz e muito triste. Feliz porque meu afilhado, o Guilherme, que é filho do Bruno, meu sobrinho, fez aniversário. Mas triste porque a Rádio Nacional perdeu um operador de uma origem histórica na emissora. O cara que entra em 1978 numa empresa, que convive, passa a viver com os maiores talentos do rádio brasileiro, que tem a oportunidade de trabalhar do jeito que ele trabalhou, que se dedica da forma com que ele se dedicou à emissora, desde de a Rádio Brás até a mudança para a EBC. Quer dizer, as coisas mudaram, mas ele continuava excepcional. Digo isso porque durante 25 anos eu tive o prazer e a satisfação de viajar com ele, de cobrir Copa do Mundo, de fazer tudo. E ontem nós perdemos um braço do nosso time, sabe? Nós perdemos um grande artilheiro do nosso time, que é o Hernani Gomes dos Santos, que nos deixou. E a gente sabe o histórico, que é um complicador ainda mais para o nosso sentimento. Porque a gente sabe, que a gente que trabalhava com ele, que ele tinha acabado de perder a esposa. E agora se vai um colega do mais alto nível, um cara do bem, um cara gente boa, competente, amigo, carinhoso, talentoso, engraçado. De bom humor, enfim. Eu queria então reservar esse espaço aqui, pedir desculpa a você, Rui, que é o comandante do programa, para externar que nós somos seres humanos. A gente tem o direito de estar triste, a gente tem o direito de chorar, mesmo com o autocontrole que a gente tem que ter para ter o equilíbrio, para ser honesto e correto nas nossas avaliações. E talvez, se eu não desse esse depoimento aqui hoje, eu não estaria sendo honesto comigo, com a minha consciência, em passar para o público que nós perdemos um ser humano maravilhoso, um profissional excepcional e um cara que vai fazer falta todos os dias da nossa vida, viu, Rui?
Legal, então. Valeu, André Luiz Mendes, a nossa homenagem, a homenagem da Rádio Nacional do André Luiz Mendes e de todos nós aqui ao eterno Hernani Gomes, o colosso de ébano, grande operador de externa, mas acima de tudo, como disse o André, um ser humano fantástico. Que descanse em paz o nosso querido Hernani Gomes. 12:44. Mas a vida não pode parar. E o nosso repórter ligado, Rodrigo Ricardo, está lá no estádio Nilton Santos para trazer informações do Botafogo. O Fogão é o destaque. Alô, Rodrigo. E aí, salve, Rodrigo Ricardo.
Boa tarde, Rui Fernando. Boa tarde a todos os nossos queridos ouvintes. Realmente, eu estava aqui ouvindo o André, acabei ficando emocionado também. Realmente, eu não pude conviver tanto com o seu Hernani, mas o pouco tempo foi de muita alegria e eu tenho certeza que a gente está aqui seguindo a vida, deixaria o Hernani alegre e a gente vai seguir. Botafogo, Rui Fernando, treinou agora de manhã, né, debaixo desse sol quente, cerca de 35 graus, faz bastante calor hoje aqui no Rio de Janeiro. E começar com as notícias boas do Botafogo, né? Ontem à noite, o TJD absolveu o técnico Jair Ventura, que tinha sido expulso, foi expulso pela primeira vez na sua carreira, ele que está há 11 meses à frente do Botafogo, e foi justamente contra o Fluminense, no jogo em que o Botafogo levou uma virada, né? Começou ganhando de 2-0, e no segundo tempo, o Abel mudou seu time e conseguiu virar para 3-2. Essa é a boa notícia. As notícias ruins são as contusões que estão perseguindo, né? Principalmente lá pelo lado direito, né? O Botafogo já estava sem o Luiz Ricardo, já estava sem o Jonas, tinha perdido o Marcelo, que era zagueiro, mas estava jogando improvisado, e perdeu agora o Marcinho, também vai ficar quase 6 meses parado, né? E a outra contusão importante no Botafogo é o Carli. Ele sofreu uma fissura no pé direito, está fora desse jogo contra o Fluminense, mas o Botafogo está correndo aí para tentar levá-lo, já que na sequência o Botafogo vai viajar para Colômbia, onde vai enfrentar o Atlético Nacional. Quem veio conversar conosco foi o Ayrton, né? E a gente perguntou para o Ayrton justamente sobre essa série de contusões que estão perseguindo o time.
É muito complicado, né? Todos os jogadores que estão jogando ali pela direita, felizmente, estão sofrendo lesões e a gente fica muito triste. Mas a gente tem que se adequar ali a melhor maneira possível. O professor Jair conversou e vai ver o que estiver melhor ali para entrar na posição e poder suprir a carência ali da lateral.
Saiu aí, estou falando sobre problema na lateral direita, o pessoal chamando já que é uma maldição, todo mundo que joga pela direita vem se machucando. E o Ayrton também falou sobre o provável, né? Porque entre as opções, o Jair Ventura tem algumas opções para lateral direito. Ele pode inverter o Gilson, que é lateral esquerdo, e botar ele para jogar lateral direita. Mas a mais provável, e que ele já vem experimentando, é usar o Fernandes. Fernandes, que é um jogador jovem, joga de volante, de meia, tem apenas 22 anos. E o Ayrton falou sobre esse jovem jogador.
Um jogador de muita qualidade, que joga ali de segundo volante, chega a jogar até de meia e entrou agora no segundo jogo de lateral e o professor Jair vai decidir se ele entra ou não.
Saiu o Ayrton, o Jair Ventura não confirma, né? Mas provavelmente, já que Botafogo depois de domingo viaja já na terça-feira para a Colômbia, deve colocar um time misto ou até mesmo reserva, Rui Fernando.
Legal, então, ô Rodrigo, e o que você fala do Fogão a partir de 1 da tarde?
Ayrton comenta sobre a ausência de Carli e a falta que ele faz à equipe.
Portanto, a partir de 1 da tarde aqui no Bate-Bola, outras informações do Botafogo. Carli é o novo machucado aí e o destaque da segunda meia hora vai ser esse do Rodrigo Ricardo. Bom, André, o Ayrton falou aí, temos que tomar cuidado para evitar nova virada, não vamos cometer os mesmos erros. Será que consegue o Fogão, ô André?
Olha, tem que começar conversando com o Jair Ventura para saber se ele vai botar o time reserva ou principal. Esse é um fator determinante. Acho que se fosse eu ele, colocaria o time principal porque tem 1 milhão na jogada. Aí eu já pensaria já no cofre do time, no bicho da rapaziada e tal. Virada é circunstância muito do jogo, é o momento do jogo. O Botafogo vai ter que ficar com a antena ligada os 90 minutos intensamente para evitar isso. E tomar cuidado para que esse excesso de cuidado não prejudique a evolução do time. Igual tática de guerra, né? Você não adianta jogar munição toda em cima do adversário porque tem um contragolpe. Então tu tem que ter preparado para a volta. Então tu tem que guardar munição para a volta. Então eu acho que o Botafogo deve pensar dessa maneira.
Pois é, Jorge Ramos. Se o Ayrton preocupado aí com a maneira com que o técnico Jair Ventura vai armar a equipe e ainda sem saber se teremos titulares ou reservas ou mistão no jogo contra o Fluminense.
Pois é, a análise dessa partida fica muito condicionada a isso, né?
Tem que esperar.
Quais são os jogadores que vão entrar em campo. Se entrar com o time titular, né, considerado o time mais próximo do titular, o Botafogo, de uma certa forma, equilibra muito mais o jogo. Se entrar com uma equipe reserva, o que também não pode acontecer até com o Fluminense, né? Porque o Fluminense está disputando a Sul-Americana, aí a informação dessa esse critério que foi adotado também pelo Fluminense de querer dar mais atenção à Sul-Americana, pode ser que as duas equipes até entrem com times mistos ou reservas, isso pode acontecer. O fato é que Fluminense e Botafogo estão dando prioridade a
competições internacionais,
Sul-Americana e Libertadores. Essa é a grande verdade.
É.
Se colocarem os times titulares, há um equilíbrio. Se forem as reservas também, de uma certa forma, apesar de eu achar que o time os titulares, o Fluminense e Botafogo se equivalem naqueles 11, 13 jogadores que se revezam ali, diferentemente, por exemplo, do Flamengo, que tem um elenco muito maior possibilidade. Então, quer dizer, eu acho que no fundo vai acabar tendo um equilíbrio nessa partida.
É isso, você ligado meio-dia e 51.
Momento estádio.
Tá chegando o professor
Wagner Gomes.
Ô Wagner, programa olímpico dos Jogos de Tóquio 2020 recebe 68 pedidos de modificação.
Foi o que disse o John Coates, vice-presidente do Comitê Olímpico Internacional. A gente já sabe que o beisebol e softball, o softball é para as mulheres, né? Karatê, skate, escalada e surf foram adicionados ao programa de Tóquio 2020. Isso foi no ano passado, mas as federações internacionais fizeram outros pedidos. Vou te dar alguns exemplos. A Federação de Tiro Esportivo propôs 3 eventos apenas masculinos que virassem provas de equipe mista. E também isso aí melhoraria. O judô também propôs transformar em mista algumas competições. Outros esportes, incluindo tiro com arco, tênis de mesa, triatlo, revelaram também planos para incluir o evento de equipe mista. Qual é a ideia? Na realidade, o pessoal está querendo equilibrar o número de provas masculinas que seja cada vez mais igual ao número de provas femininas. Por isso, essas tentativas todas para poder ter uma coisa equilibrada, não ficar
nivelado,
tendencioso ao masculino.
Aí é perfeito, tá certo. Olha aqui, o que houve com o Vasco ontem no Novo Basquete Brasil?
Ó, o Pinheiros era visitante, o ginásio estava lotado, para lotar também o ginásio do Vasco não precisa de muita gente, né? Porque é um ginásio mais acanhado. Mas foi 83 a 74, um jogo de alta carga emocional, né? E o rei das enterradas nos Jogos das Estrelas, o americano Bennett, mostrou contra o Vasco, que também domina bolas de dentro e fora daquele perímetro ali. E o armador liderou o time paulista com infiltrações, fintas precisas, enfim. O fato é que o Vasco da Gama vai voltar a jogar. O segundo jogo da série vai ser na sexta-feira, dia 7, só que agora lá na toca do adversário. Vai ser em São Paulo às 21h30.
Os dois próximos, né, Wagner?
Exatamente, os dois próximos por causa da vantagem que o Pinheiros tinha, né? Então com isso manda.
É melhor quadra de três, um em casa e dois fora. Exatamente. Agora o Vasco vai ter que suar dobrado.
Vai suar dobrado porque em casa, onde seria a grande chance do Vasco, ele perdeu por 83 a 74. E eu esperava que o Vasco fosse fazer uma partida mais contundente contra o Pinheiros. Porque, na realidade, o Vasco da Gama está com a equipe boa de basquete. Mas agora é correr atrás do prejuízo.
Legal. Tá bom. E o que você fala a partir de uma da tarde aí?
Minas vence o Rio na Superliga Feminina. Também foi em casa esse jogo. Natália Gáudio vai liderar Brasil no Sul-Americano de Ginástica Rítmica, Rui.
Legal. Valeu, Wagner Gomes. Ele volta já já aqui no Bate-Bola, meio-dia e 54. Ontem deu raposa, virou o jogo na Copa Sul-Americana. Quem traz informações é o de peso. Boa tarde, Brunão, beleza, cara?
Boa tarde, Rui, boa tarde a todos os ouvintes ligados no Bate-Bola Nacional. O Cruzeiro abriu a participação brasileira na primeira fase da Copa Sul-Americana, jogando no Mineirão em Belo Horizonte. A Raposa teve dificuldades para bater o Nacional do Paraguai por 2-1. Santana abriu o placar para os paraguaios, mas Thiago Neves e Ábila viraram para os mineiros. O meia Thiago Neves, um dos destaques da Raposa na partida, junto com o uruguaio de Arrascaeta, analisou a vitória apertada sobre o Nacional do Paraguai.
O jogo foi bem difícil, foi muito corrido, né?
O time deles toca bem a bola, é um time rápido, que sai bem para contra-ataque, então você tem que atacar e ao mesmo tempo e já voltar para ajudar a defender. Então, acho que no finalzinho, sim, concordo, o time cansou um pouco, mas a gente está muito bem preparado aí, fisicamente, acho que está todo mundo muito bem, todo mundo, acho que tem que dar até o parabéns ao Dudu pelo trabalho dele, está sendo muito bem feito, não só do Dudu, mas da comissão toda. Eu estou bem, acho que eu já estou no ideal, já estou conseguindo. Hoje acabei o jogo cansado, mas assim, sem problema de dores musculares, é descansar. Vamos ver o que o Mano vai decidir pro final de semana.
O jogo de volta acontecerá no dia 10 de maio em Assunção, no Paraguai. Com o resultado, o Cruzeiro terá vantagem do empate para chegar à segunda fase da competição. Rui.
Legal, valeu então, Brunão, que volta daqui a pouquinho, 12:55. E o Flamengo é o destaque, quem chega é o que mergulha fundo na notícia.
Maurício Costa.
Fala aí, Maurício, boa tarde, cara,
beleza? Boa tarde, Rui, beleza, boa tarde pra você, pra todos os ouvintes. Tava vendo, passou um rapaz bonito agora no Globo Esporte há pouco tempo, viu, Rui Fernando?
Rapaz bonito?
É, o Sornosa comemorou um gol.
Moreno Alto.
É, do lado de um rapaz bonito ali.
Ah, tá, tava atrás do gol,
rapaz, né? Fiquei até olhando pra televisão, até me fiquei um pouco.
Era o Belezura?
Era o Belezura. Belezura também é o Flamengo, né? Flamengo tem um jogo quarta-feira importantíssimo contra o Atlético Paranaense aqui no Maracanã. E mesmo assim, há uma grande possibilidade de o Flamengo jogar contra o Vasco com o time titular sábado, também no Maracanã. A gente lembra que foi feito um acordo entre a FERJ, o Vasco, o Flamengo e a concessionária que administra o Maracanã para que o aluguel baixasse para R$400 mil. Portanto, o jogo entre Vasco e Flamengo na semifinal da Taça Rio vai ser no Maracanã. Mas a gente sabe que a Taça Rio tem muita gente que diz que não vale nada, é só realmente o dinheiro, o campeão vai ganhar R$1 milhão, mas Vasco e Flamengo, ou Flamengo e Vasco, realmente é um clássico que mexe com muita gente, com a maioria dos torcedores do Rio de Janeiro. Afinal, as duas maiores torcidas, principalmente a do Flamengo, são as duas maiores torcidas do Rio de Janeiro. Na Libertadores, Flamengo pega o Atlético Paranaense com um regulamento tranquilo, um regulamento que todo mundo sabe que vai acontecer do início ao fim, mas na Taça Rio o regulamento é meio esquisito. E quem fala sobre isso é o Willian. Rapaz, o Willian tá fazendo gol a pampa. Vamos ouvir o Willian.
Acho que você resumiu bem, né? Acho que até para nós mesmo é um pouco complicado. Desde o início a gente custou a entender como é que funcionava, qual era a fórmula, o que a gente precisava fazer para realmente estar. E a gente chegou à conclusão que a gente precisava ganhar todos os jogos, né? Então é assim que a gente vem encarando. A gente ganhar todos os jogos, independente se vale Taça Rio e depois é Campeonato Carioca, enfim. A gente precisa ganhar e não vai ser diferente agora. Então, a próxima partida sempre é a mais importante e nós precisamos entrar, jogar bem e vencer.
Então, a próxima partida contra o Vasco é a mais importante. O Diego acabou de dar uma entrevista lá no Ninho do Urubu falando que os jogadores não sabem, né, quem vai ser titular, mas que o Flamengo tem jogadores de alto nível e que a decisão do Zé Ricardo vai ser para escolher quem está melhor naquele momento para essa partida. E que, taticamente, o Flamengo não mudaria para esse jogo contra o Vasco e também contra o Atlético Paranaense. Aliás, jogo contra o Furacão, o Flamengo não vai ter o Berrio. O Berrio pegou um gancho de 3 partidas no julgamento da Conmebol, não enfrenta o Furacão, tanto no Rio quanto em Curitiba, e também não enfrenta a Universidade Católica aqui no Maracanã. Só vai jogar na fase de grupos contra o São Lourenço na Argentina, a última partida da fase de grupo, porque ele deu aquela cotovelada no jogo contra a Universidade Católica e foi expulso, viu, Fernando?
Tá certo. Você fala o que daqui a pouco do Mengão?
Vamos falar do Willian provocando, mas dando um gás nesse jogo entre Vasco e Flamengo.
Pois é, o Willian que tá lembrando o bode atômico, o Dionísio, como faz gol de cabeça.
É verdade, o Willian tá bem, né? É um dos volantes que se destacam no cenário brasileiro, inclusive até por esse posicionamento, né? Mais à frente, fazendo gols. É. E que há uma tendência hoje no futebol brasileiro dos jogadores que antigamente eram só defensivos estarem jogando mais ofensivamente. Não é só o caso do Willian, tem outros jogadores que daqui a pouco pode citar aqui.
Um minutinho, a gente volta já.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
O que toca no rádio, você também ouve pela internet. Acesse radios.ebc.com.br e acompanhe notícias, músicas e muito mais. Tudo isso em tempo real. radios.ebc.com.br. Rádio Nacional, do jeito que você gosta. Atenção emissoras, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede.
Tô aqui, ó, tô ligado em você no Bate-Bola, agora também pela Nacional Amazônia, Nacional do Alto Solimões. Boa tarde para você que chega agora, para quem já estava pela Nacional Rio, Nacional Brasília, na internet, no radios.ebc.com.br. Hoje é quarta-feira, 5 de abril de 2017. O Bate-Bola tem as opiniões do Jorge Ramos e do André Luiz Mendes. As reportagens do Maurício Costa, Rodrigo Ricardo, Bruno Mendes, Luiz Ferreira, Wagner Gomes, Rui Fernando. Produção Luiz Ferreira e Rui Fernando. Gerência Otávio Previd. O Magrão, lembrando que logo mais você vai ficar com a emoção da Copa Sul-Americana. Tem a estreia do Fluminense na competição internacional. Fluminense Liverpool do Uruguai, 9:45, a bola rolando. E ele, o que inflama contando. Ricardo Mazzella. A opinião de quem sabe o que diz. O repórter maneiro.
Rafael Monteiro.
Jorge Vamburg, no plantão da informação. Uma e um. Fala do Vasco, alô Maurício Costa.
Sabe que eu passei no Vasco hoje de manhã mais cedo?
Aí não era nada daquilo que tava na agenda de treino.
Não, não tava, na agenda de treino do Vasco é complicado.
Não adianta nem segui-la.
Não, não tem, o último que tá lá tá pra 18 de janeiro.
É? 18 de janeiro. É a pré-temporada lá na Flórida.
É isso mesmo. O Vasco é complicado nesse sentido. Mas a gente foi lá hoje e é lógico, o treino do Vasco em tempo integral hoje e terminou cedo, até por volta das 11 horas de treino já tinha terminado. Vai voltar a treinar agora à tarde também em São Januário para essa partida contra o Flamengo. A principal dúvida aí vai saber se o Luiz Fabiano vai poder jogar ou não. Vasco amanhã já vai poder entrar com um efeito suspensivo ou também o pedido de recurso, e aí tem que ver qual velocidade o efeito suspensivo vai ser julgado para o Luiz Fabiano jogar ou não contra o Flamengo nessa partida de sábado. Tem amanhã, quinta-feira, pode ser julgado amanhã mesmo ou sexta-feira, para ver se ele consegue jogar no sábado contra o Flamengo. O principal, o substituto do Luiz Fabiano seria o Thales, que era titular até a chegada do Fabuloso. Só que o Thales, na partida contra o Boa Vista, sentiu logo no início da partida e tá com um problema no tornozelo, uma entorse no tornozelo. Ontem não treinou ontem, ficou no CAPES fazendo recuperação física, e fica a expectativa de se o Thales vai treinar hoje à tarde, a ver se ele vai jogar contra o Flamengo. Se o Thales não jogar, aí o Milton Mendes vai ter um problema. No jogo contra o Boa Vista, o Milton Mendes botou o Muriqui, que foi muito mal, não ganhou nenhuma corrida de nenhum zagueiro do Boa Vista, nem nos volantes, não deu um chute a gol. Ou ele pode tentar improvisar ali, tentar botar mais um jogador de meio de campo, por exemplo, botar o Bruno, botar o Escudeiro, adiantar o Douglas e deixar o Nenê um pouco mais adiantado com o Kelvin. Não sei. Aí o Milton Mendes vai ter uma porção de possibilidades para botar o time do Vasco no ataque. Ou o Muriqui seria o substituto inicial do Thales, que é o substituto inicial do Luiz Fabiano. Falando sobre a situação do Luan, o zagueiro realmente parece que vai sair do Vasco, né? Proposta de 10 milhões de reais do Palmeiras. Eu falei ontem que o Vasco estaria de olho no Anderson Martins. O problema é o seguinte, o Vasco está de olho no Anderson Martins, a informação confere, só que o Anderson Martins ele tem que rescindir o contrato, sabe com quem?
Com quem?
Com o Salau, que é o...
Salau.
É o clube dele no Catar. Salau.
E qual a chance disso acontecer?
É grande, porque o Anderson Martins recentemente ele teve algumas lesões e ele não tá tão bem assim, vamos dizer assim, com a diretoria do Salau. Ganha 600 mil reais por mês.
Mas
lá
a pronúncia é assim mesmo?
Salau. Pode ser assim, Salau. Eu gostou dessa? Não sei lá. Pode ser assim, né? E aí o Anderson Martins viria para o Vasco no Campeonato Brasileiro, mas precisa rescindir o contrato com o time do Catar. E olha só, ó, a torcida do Vasco, preste atenção com os jogos do Vascão, só pra rimar, né? Isso. Os 10 primeiros jogos do Vasco no Campeonato Brasileiro. Palmeiras, domingo 14 de maio, fora. Bahia, 22 de maio, segunda-feira em São Januário. E olha essa na terceira rodada, hein? 27 de maio, sábado, 7 horas da noite, Vasco e Fluminense em São Januário, hein?
Que
São Januário. Isso. Depois Grêmio e Vasco fora, Vasco Corinthians em São Januário, Vasco Esporte em São Januário, Chapecoense e Vasco fora, Vasco e Avaí em São Januário. Quarta-feira, 21 de junho, Botafogo e Vasco, no Nilton Santos. Se o Vasco jogar com 90% da torcida, provavelmente Botafogo e Vasco também vai ser com 90% da torcida para o Botafogo, a não ser que os clubes entrem em um acordo para que no jogo do mando do Vasco da Gama seja também no Nilton Santos ou no Maracanã, com 50-50. E dia 25 de junho, Vasco Atlético Goianiense.
É difícil o Vasco mandar jogo no Nilton Santos.
Eu não sei, porque a relação da diretoria do Vasco com a do Botafogo, eles têm uma relação muito, muito próxima. Eles são íntimos, vamos dizer assim. Então, não duvido que isso aconteça, não. Agora, a relação, apesar de ter se aproximado, se estreitado com o Pedro Abad, que é a nova diretoria do Fluminense, a relação entre Vasco e Fluminense não é tão estreita quanto Vasco e Botafogo. Então, pode mudar, a gente sabe que no balanço das horas tudo pode mudar, né, Rui Fernando? Mas inicialmente, Vasco Fluminense para São Januário. E outra notícia para a torcida do Vasco: Jorge Henrique rescindiu o contrato com o Vasco. Jorge Henrique não faz mais parte do elenco. O Vasco ainda estava treinando separadamente durante o ano inteiro. Fez 65 jogos com a camisa do Vasco, 4 gols. O gol mais importante talvez tenha sido da final do Campeonato Carioca contra o Botafogo na primeira partida. Fez aquele gol de cabeça encobrido o Jefferson. E o Vasco foi campeão, bicampeão carioca invicto naquela ocasião. Valeu, Rui.
Valeu então, Maurição. Ô André Luiz Mendes, Fluminense e Vasco em São Januário, 7 da noite, num sábado.
É. Parada é dura. Ô Rui, é aquele negócio, né, cara? Tiraram toda a expressividade do jogo. Então, cara, vai fazer em volta redonda, vai fazer na Bahia, pode fazer lá na Gomes Freire aí, bota duas traves aí, faz o jogo aí que tá tudo certo.
É verdade. Tá certo. Você ligado aqui no Bate-Bola, 1:07. Vamos voltar ao estádio Nilton Santos. O Fogão treinou pela manhã. Quem tá de volta é o repórter ligado. Alô, Rodrigo Ricardo.
Alô, Rui Fernando, estamos aqui. Vamos falar da lesão do Joel Carlos, zagueiro argentino. Uma lesão que ocorreu justamente contra o jogo do Fluminense, 15 dias atrás, naquele jogo que o Fluminense ganhou de virada do Botafogo, né? Na verdade, o Joel Carlos vem treinando a parte, fazendo um trabalho meio de recuperação. O departamento médico do Botafogo teme a questão da calcificação. Acha que ele já pode ir, mas acho também que tem que esperar mais um pouquinho. Mas o certo é que domingo contra o Fluminense, dificilmente o Joel Carli vai voltar. Mas sim, deve viajar na terça-feira, junto com toda a delegação, para a Colômbia, para fazer o jogo com o Atlético Nacional. Para esse jogo ele é dúvida, mas talvez ele possa ser aproveitado o jogo da sequência da Libertadores, que vai ser no dia 20, contra o Barcelona de Guayaquil, do Equador. E o Ayrton, o volante, falou sobre a ausência do Joel Carli, que é o capitão da equipe.
O Carli é um jogador muito experiente, é o nosso capitão quando está jogando, líder ali, dentro de campo e fora também. A gente fica triste, né? A gente tá perdendo alguns jogadores por algumas lesões, mas sabe que acontece, futebol é isso, agora a gente tem que trabalhar e o pessoal que for entrar ali na posição poder fazer o melhor possível e poder suprir a carência.
E na zaga, quem deve reaparecer é o Marcelo. O Marcelo também se contundiu quando estava jogando improvisado na lateral direita, mas já está treinando e pode voltar sim agora contra o Fluminense, provavelmente jogando de zagueiro mesmo, já que o Fernandes deve ir para a lateral. Outra coisa que está incomodando o Botafogo é que esse vai ser o quarto clássico que o Botafogo realiza esse ano e o Botafogo ainda não ganhou nenhum. Perdeu para o Flamengo por 2-1, perdeu de virada para o Fluminense por 3-2 e empatou em 0-0 com o Vasco. Isso deixa chateado, Ayrton?
É, a gente sabe que ninguém entra para perder, a gente sempre entra para ganhar e infelizmente não conseguimos a vitória, mas estamos trabalhando.
focado para poder buscar um bom resultado domingo.
Tá aí, ó, Ayrton. Então o Botafogo, nesse domingo, contra o Fluminense, vai tentar quebrar esse jejum de não ganhar clássicos, Luiz Fernando.
É, rapaz, impressionante, né? Aliás, não só o Botafogo, me lembra o Maurício aqui, também o Vasco não venceu o clássico esse ano. Ô Jorge Ramos, o Carli, mais aí um machucado, tem que se recuperar, desfalca o Botafogo. Quer dizer, como tem jogador machucado ali no Botafogo, agora a fissura aí no Carli. E o Marcelo tá voltando, né? Que já é uma melhora aí, que também tava entregue ao departamento médico.
É, esse é um mistério do Botafogo, né? Não só nesse ano, mas desde o final do ano passado. Vários jogadores do Botafogo estavam, se contundem facilmente, há uma rotatividade muito grande por causa disso, inclusive falta de jogador, muita improvisação. A lateral direita do Botafogo é um problema sério, já tem ali um certo olho grande, porque todo jogador que vai para a lateral direita acaba se machucando, ou não fica, foi o caso do Alemão que acabou saindo. A pergunta aqui não é nem relacionada diretamente dizendo que há um problema no departamento médico ou na preparação da equipe do Botafogo, saber por que que isso acontece. É uma pergunta que caberia muito bem, até para nós mesmo, somos leigos nesse assunto, e podemos entender porque é uma coincidência muito grande para que tudo isso aconteça. Quando a incidência é muito grande, há uma desconfiança de que alguma coisa possa estar errada. Pode ser também uma coincidência, mas essa coincidência, ela diminui a partir da incidência maior. É isso que está acontecendo, o Botafogo precisa ver. Com relação aos clássicos, mas realmente, Botafogo, esse clássico contra o Fluminense, o Botafogo perdeu, o Botafogo entrou com salto alto, né, no segundo tempo, achou que já ganhou e tomou a virada de 3-2. Contra o Flamengo foi natural, a vitória, o Botafogo chegou até a empatar, mas estava com um time misto, e o jogo contra o Vasco 0-0. O jogo que o Botafogo tem que tomar como lição foi justamente contra o Fluminense, estava vencendo por 2-0, jogando muito melhor que o Fluminense e perdeu de virada.
É isso aí, aqui, Bate-Bola, Nacional Rio, Brasília, Amazônia, Alto Solimões, na internet. Ui. Também tá lá, é só linkar no radios.abc.com.br. Fala aí, André.
Eu já descobri aqui, pra ajudar o Jorge, o problema da lateral direita do Botafogo, o que que foi?
O que foi?
Foi uma maldição deixada pelo Edilson. Que aquele lado do gramado do Botafogo tá ruim, desde que aconteceu com o Edilson, foi mandado embora, que não cresce grama, hein, Rui?
Praga do Edilson.
Praga do Edilson, que coisa. Tá bom. 1:12. E logo mais tem emoção no som da Nacional, show de bola, 9:45 a bola rolando. Tem Fluminense e Liverpool do Uruguai, a estreia tricolor na Copa Sul-Americana. Prioridade do técnico Abel Braga é no Maraca, mais de 30 mil ingressos já foram vendidos para o jogo. E o Fluminense vai ter debutantes em campo, hein? Alguns jogadores jamais atuaram no Maracanã. São eles, pelo Fluminense, né? Lucas, Renato Chaves, Orejuela, Sornosa e Henrique Dourado. São os jogadores que aí defenderão o tricolor pela primeira vez no estádio, jogando com a camisa do Fluminense no estádio Mário Filho. Sim, porque o Lucas jogou no Botafogo, né? Jogou no Maracanã. Mas no Fluminense, esses cinco ainda não atuaram com a camisa tricolor no estádio do Maracanã. São os debutantes na partida de logo mais diante do Liverpool. No total, no elenco, são 17 que nunca fizeram um jogo sequer pelo clube no Maraca. Quer dizer, gente abessa que ainda não jogou dos 30 inscritos com a camisa do Fluminense no Maraca. O fato é que os jogadores estão naquele foco de tentar matar logo aqui a passagem, a classificação para a próxima fase da Copa Sul-Americana, como diz Henrique.
Não, então, acho que a gente tem a possibilidade, né, nesse primeiro jogo, já na nossa torcida, da nossa casa, acho que fazer um grande jogo e não matar, mas sim levar um grande resultado para esse segundo jogo. Lá é difícil jogar, é complicado, né, jogar numa casa adversária é difícil, então acho que a gente tem que fazer a nossa parte bem feita dentro de casa, sabendo da dificuldade que a gente vai enfrentar, mas a gente tem todo... toda essa força em cima aí para que a gente consiga fazer um grande jogo e fazer um grande resultado também.
Pois é, e o técnico Abel Braga não terá condições ainda de contar com os jogadores entregues ao departamento médico. O Gum, que está fazendo muita falta ao time do Fluminense, o guerreiro Gum, o Gustavo Scarpa, que está com uma fissura, e o próprio Pierre, né, que é reserva. Mas o Scarpa e o Gum, sem dúvida, fazem muita falta ao time tricolor. Claro, pô, guerreiro do Gum, pô. Melhor zagueiro do Fluminense é algum? Diego Cavalieri, Lucas Henrique, Renato Chaves e Léo, Orejuela, Douglas e Sornossa, Wellington Silva, Richarlison e Henrique Dourado é o time do Fluminense pro jogo contra o Liverpool logo mais às 9h45. E os debutantes, hein, ô Jorge Ramos, com a camisa tricolor?
Olha, os debutantes estão indo bem, né? De uma certa forma, são jogadores importantíssimos no esquema que o Abel desenvolveu. Fundamentais, até eu diria, para que o Fluminense tenha feito essa campanha nesse início de 2017 de regular para boa. Então acho que tá tudo bem. Eu fico impressionado com essa questão, né, de muitos torcedores, né, falarem do Gum, e agora a salvação é o Gum, né?
Sempre foi.
O Gum é o guerreiro. Só não é melhor que o Leandro Eusébio.
Só não é melhor que o Leandro, que era grande zaga.
Não, o Leandro Eusébio não dá.
Quer dizer, olha o que dá pra rir, né? Essa música já fez sucesso, que dá pra rir, dá pra chorar, questão de peso e medida. E é isso aí, o futebol também é assim, muitas vezes o jogador tá embaixo, daqui a pouco ele vira salvação, ele faz um gol.
Não, a verdade é a seguinte, o Gum, ele é um jogador limitado tecnicamente, isso ninguém discute. Agora, que ele é importante para a zaga do Fluminense como guerreiro, como lutador, como cara que não se entrega, que tem raça, e é disso que o torcedor gosta, por isso que ele faz falta.
Perfeito.
Não vou, tá explicado?
Não acrescento.
Tá bom. É você ligado aqui no Bate-Bola, 1h16.
Momento Estádio.
É, rapaz, tá de volta ele aí, o Wagner Gomes, para falar justamente agora do vôlei feminino na Superliga Feminina. O Minas venceu o Rio, cara.
Aqui dentro.
Que isso?
O jogo foi aqui no Tijuca. E o grande destaque foi a Rosa Maria do Minas, que, com toda a provocação da torcida, ela conseguiu, cada vez que provocava, ela jogava melhor, atacava melhor, fazia tudo melhor. E com isso o Rio de Janeiro perdeu por 3-1, igualando o duelo, né? Na próxima sexta-feira, às 21h30, as partidas eles voltam à quadra para a terceira partida da série para definir. O Rio venceu a primeira, Minas venceu a segunda, vamos ver o que vai dar. O Osasco também não se intimidou com a Arena Praia, estava lotada, e venceu o Uberlândia. O time paulista impôs um ritmo aí com a Tandara, venceu por 3-0, 25-19, 25-22, 25-22, e fez 2-0 na série. Rui, o Osasco aí estão mandando ver em cima do Praia.
Pois é, cara. Olha aqui, a Natália Gáudio vai liderar o Brasil no Campeonato Sul-Americano de Ginástica Rítmica.
O Brasil está se preparando para o primeiro desafio internacional de ginástica rítmica. Isso aí é a primeira competição importante depois dos Jogos do Rio de Janeiro. E a Confederação Brasileira de Ginástica divulgou a lista de convocadas para as provas individuais do Sul-Americano, que vai ser em Paipa, na Colômbia. E entre elas, a que lidera é a Natália Gáudio, está liderando a lista. Temos ainda Carolina Tonelotto e Gabriela Ribeiro. Isso aí na categoria adulta, mas a maior parte é da categoria de base. E o Brasil aí voltando às competições importantes para dar ritmo. É ginástica rítmica, precisa de ritmo, né, Rui?
É verdade. Legal, então, Wagner, até amanhã.
Até amanhã.
Valeu, você ligado aqui no Bate-Bola, 1h18. Rapaz, a Chape saiu na frente na decisão da Recopa, 2-1, diante do Nacional de Medellín, o jogo da volta, e não tem gol qualificado, não. Quem traz as informações do jogo da Chape, vitória de 2-1 sobre o Nacional de Medellín, é ele de novo, vem aí o Bruno Mendes. Fala, Brunão.
Olha só, Rui, a Chape saiu na frente do Atlético Nacional da Colômbia na briga pelo título da Recopa Sul-Americana, competição que confronta os atuais campeões da Taça Libertadores e da Copa Sul-Americana. Com a Arena Condá lotada, uma festa maravilhosa, cheia de muitas emoções, Os torcedores da Chape do Atlético fizeram uma festa maravilhosa e os catarinenses venceram por 2-1. Gols de Reinaldo de pênalti e Luiz Otávio de cabeça. O Macnelli Torres descontou para os colombianos. O técnico Wagner Mancini falou do apoio do torcedor, que tem sido importante nessa fase de reconstrução da Chape.
Olha, a torcida tem sido maravilhosa porque tem entendido que o time é um time que foi formado há pouco e que já está pegando a cara da cidade, a cara do time, a cara da instituição. Quando há uma movimentação de apoio, né, de jogar junto com o time, não tenha dúvida que, além de elevar o moral de todos, faz com que o cara comece a se superar em cada jogada. Então, o estádio lotado com tudo aquilo que aconteceu hoje, com toda a história e tudo mais, fez com que a gente realmente sentisse uma energia muito forte.
Com o resultado de 2-1, a Chape tem a vantagem do empate no jogo de volta dia 10 de maio no estádio Atanásio Girardot, em Medellín, na Colômbia. Quem desabafou ontem em redes sociais foi o filho do ex-treinador Caio Júnior, o Matheus Saroli, que acusou aí a direção do time de Chapecó, está fazendo um marketing ganancioso, está querendo só marketing de expansão, com retorno e captação de recursos para o clube, mas está esquecendo de dar um amparo às famílias que perderam filhos, irmãos e pais no acidente trágico da Chapecoense, o registro do Matheus Saroli, filho do ex-técnico Caio Júnior, que também acabou falecendo nesse acidente. Oi.
Tá bom então, valeu. Bruno Mendes destacando aí a Chape. Ô André Luiz Mendes, boa vantagem, não tem gol qualificado, joga pelo empate lá.
Mas vai pegar, né, o Rui, um pau com formiga lá, né, porque o jogo foi meio escamado, a festa ficou só na arquibancada, mas o jogo foi meio escamado, né, a Chape teve um pênalti claríssimo a seu favor que não foi marcado pelo árbitro no segundo tempo. Poderia ampliar a vantagem, o pênalti foi claro, o jogador realmente foi empurrado. Agora, vai ter que jogar com tudo lá. Honestamente, Rui, honestamente, eu não estou sentindo firmeza na Chape lá. Posso até me surpreender, mas eu não estou sentindo firmeza pelo que eu vi ontem no jogo de lá.
E o Jorge Ramos?
Olha, eu achei que o falando do jogo?
Isso.
Foi um jogo regular, não chegou a ser um jogo empolgante, onde a movimentação do placar foi dentro do esperado. Já o início 1-0 a Chape num pênalti que existiu, depois um empate, achei o goleiro foi atrasado, o goleiro da Chape poderia ter feito a defesa, acabou tocando mais para dentro, e depois o segundo gol que deu a vitória. Eu acho que foi um jogo regular, não está definido, porque jogando fora é muito complicado. A equipe do Nacional é uma equipe que, apesar de estar muito modificada, jogando em casa ela tem sempre um peso, como aconteceu agora no caso da Chapecoense jogar lá na Arena Condá.
Para quem não tinha nada, Chape em menos ou mais um pouquinho de 4 meses pode conquistar 2 títulos internacionais, né? Sul-Americana e agora a Recopa, isso em pouco mais de 4 meses.
Isso tem outro aspecto também, né? Que pode acontecer. E com relação a essa questão agora, acho que de uma certa forma se encerra essas questões das homenagens, né? Com esse confronto que iria acontecer na decisão da Sul-Americana e não aconteceu, aconteceu agora na Recopa. Eu acho que de uma certa forma dá um reinício, né? Dá um ponto de partida para essa história que está sendo escrita. E com relação à bronca de alguns familiares, isso aí eu não comento, porque esse é o direito de cada um.
1:23. Pois é. Tem mais clube brasileiro hoje em campo pela Sul-Americana. Quem traz as informações é o repórter Juliano Justo.
Juliano Justo.
Olá, amigos da Rádio Nacional. É isso mesmo, 2 grandes de São Paulo vão dar um tempo na disputa do campeonato estadual e começam hoje a correr atrás da taça da Sul-Americana. O primeiro vai ser o São Paulo. O tricolor, que é o único paulista que já foi campeão da Sul-Americana em 2012, abre essa edição lá na Argentina contra o desconhecido Defensa e Justiça. O jogo está marcado para 7:15 da noite. Para esse confronto, o técnico Rogério Ceni vai ter 12 desfalques. A principal baixa é o meia-atacante Cueva, que voltou lesionado dos jogos pelas eliminatórias com a seleção peruana. mas também estarão de fora os goleiros Renan Ribeiro, que está poupado, e o Sidão, que tem uma lombalgia. Além deles, o meio-campista Thiago Mendes e Luiz Araújo também vão ser poupados. O lateral Bruno com uma entorse no tornozelo direito e o meia Cícero com dores na canela esquerda. Além deles também, os zagueiros Maicon e Lugano, que estão suspensos. Todos esses jogadores vão ficar de fora. Enquanto isso, o Corinthians vai ser outro paulista que vai fazer também a sua estreia no torneio nessa noite. O Timão abre o mata-mata às 15 para as 10 contra a Universidade Católica. As novidades na equipe serão a volta do meia Rodriguinho, que ficou de fora no último jogo, o empate em 0-0 contra o Botafogo de Ribeirão Preto pelo Campeonato Estadual. E a entrada do garoto Léo Príncipe na ala direita, já que o titular Fagner está suspenso. Ao contrário do São Paulo, o desafio do Alvinegro é conseguir dar uma efetividade maior ao seu ataque. Enquanto a zaga vem sendo bastante segura nas últimas atuações, o setor ofensivo da equipe deixa muito a desejar. São apenas 18 gols marcados em 17 jogos oficiais nessa temporada. Vale destacar também que nos dois confrontos as partidas de volta estão marcadas para o dia 10 de maio. De São Paulo, Juliano Justo.
Tá bom então, valeu Juliano Justo. E agora 1:25. É o Mengão, o destaque de agora aqui no Bate-Bola, Maurício Costa retorna com o Flamengo, fala Maurício.
Algumas notícias interessantes do Flamengo, né? Primeiro do jogo contra o Atlético Paranaense, né? O Flamengo, ele tava vendendo ingresso pro setor leste superior do Maracanã, as vendas, elas foram restritas pelo Corpo de Bombeiros a partir do jogo entre Fluminense e Liverpool. Por quê? Por falta de cadeiras no local. Então, além do Fluminense e Liverpool, o jogo Flamengo e Atlético Paranaense também não poderia ter venda para o setor leste superior devido à falta de cadeira. O Flamengo já vendeu 30 mil ingressos para o jogo do Atlético Paranaense, incluindo o setor leste. E o que acontece então é que o Flamengo garante que até a partida ele vai repor as cadeiras do Maracanã para que a sua torcida, principalmente o torcedor que comprou ingressos para o setor leste, ele possa conferir essa partida entre Atlético Paranaense e Flamengo. Quem não vai poder ir para o Atlético Paranaense e Flamengo e nem para o Vasco e o Flamengo é a torcida jovem do Flamengo. A Justiça do Rio baniu a torcida jovem Flá, TJS, dos estádios por 3 anos. Pedido do Ministério Público Estadual foi acatado integralmente pelo juiz Guilherme Schilling, titular do Juizado Especial do Torcedor e Grandes Eventos, lembrando que ainda cabe recurso. Com isso, nenhum símbolo da torcida poderá ser exibido nos estádios, assim como nenhum integrante tem autorização para estar presente nas arquibancadas durante jogos realizados no país. O MP argumentou que o comportamento da organizada impede qualquer participação em eventos esportivos espalhados pelo país. A gente lembra da morte do torcedor do Botafogo, e isso tudo aconteceu devido à morte do torcedor do Botafogo no clássico entre Flamengo e Botafogo no início deste ano. E atenção, torcida rubro-negra, mais uma notícia quentinha. Ô Rui Fernando, quem é o campeão brasileiro de 87, hein?
Rapaz, oficialmente o Sport.
O ministro Luiz Roberto Barroso do STF devolveu para julgamento um recurso apresentado pelo Flamengo reivindicando o título do Campeonato Brasileiro de 87. Lembrando que em agosto do ano passado, esse mesmo ministro...
Esse é o STJ?
STF.
Ah, o STF.
Barroso pediu vista, a gente interrompeu a análise do caso e o Flamengo recorreu ao STF contra uma decisão judicial que proclamou o Sport
como... Mas o STF ainda não tinha decidido.
Como o único campeão de 87. O relator é o ministro Marco Aurélio Melo. E aí, o pessoal é maldoso, né? Que é flamenguista. Mas mesmo assim...
O ministro soltou o Bruno.
Mesmo assim, ele votou contra o recurso do Flamengo.
É?
É, mas vai ter. Vai ter um recurso apresentado pelo Flamengo. O STF vai reanalisar se o Flamengo vai ser o campeão de 87 junto com o Sport.
Mas o STF ainda não tem jurisprudência no caso, né? Ainda não votou o mérito ainda.
Não, votou, só que o Flamengo pediu recurso.
Ah, o recurso no próprio STF.
Exatamente, o Flamengo pediu recurso. Por enquanto, o Sport é o único campeão pelo STF.
Ah, entendi. Agora eu entendi.
Falando mais um pouquinho do Flamengo.
O Flamengo já perdeu no TJ, no STJ, no STF, mas insiste.
O Flamengo tá esgotando.
Já tá 3-0
pro
Sport.
Isso eu não sei, é direito do Flamengo e o Flamengo vai tentar mais uma vez. Você sabe que o Guerreiro e o Rodrigo fizeram as pazes, né? Ah. Depois da mãozinha no peitinho do Guerreiro ano passado.
Que isso.
É, rapaz, os dois, o Guerreiro acabou sendo expulso, ficou nervoso. Aí o Guerreiro disse que falou com o Rodrigo no último jogo, falou assim, Rodrigo, não pega a mão naquele lugar não, que você vai ser punido. Aí diz que o Rodrigo falou, é verdade. Aí diz que o Guerreiro falou assim, rapaz, você fica botando a mão no meu peito, o pessoal vai achar que você corta pro outro lado, pra não falar a palavra que o Guerreiro falou. Mas diz que tá tudo em paz entre o Rodrigo e o Guerreiro, quero ver sábado, se vai ter mão naquilo, aquilo na mão, como é que vai ser, hein,
Rodrigo? Vocês acreditam nesse novo amor?
Ah, isso a gente sabe que no campo isso tudo some na hora que tem que dar mesmo, e vai continuar, aí começa outra história.
André, tão romântico do jeito que você é.
História da carochinha. Pau vai comer.
Tá bom. Valeu então, galera, um abraço, amanhã tem mais aqui no Bate-Bola. Logo mais tem 9h45. Chamou quem? Você, André?
Se despediu.
Tá bom, André já foi.
Falei, só fui.
Valeu, então fui também.
Eu escutei Rui.
Ah, valeu. Logo mais então, 9h45, Fluminense Liverpool, a Nacional conta tudo no Show de Bola na Rede Nacional de Rádios. Termina aqui o Bate-Bola, segue a programação da Nacional.
Rui Fernando. Tchau.